voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Governo lança plano para pessoas com deficiência.
Ações vão garantir saúde e proteção social. Daniele Popov.
Mais de 45 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com o plano. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Brasil recebe equipamentos contra o coronavírus. Graziela Mendonça.
São 10 toneladas de materiais, como luvas, kits de testagem rápida, equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual.
E liberado mais um pagamento do FGTS emergencial.
E você também vai ouvir hoje.
Ciclone bomba. Presidente Jair Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas.
E oferece apoio do governo à região. Márcia Fernandes.
O presidente se reuniu com lideranças do estado e das prefeituras de cidades atingidas e garantiu que o governo federal vai oferecer todo o apoio para o estado.
Dia de saúde aqui na Voz do Brasil.
E vamos tirar as suas dúvidas sobre a pandemia de coronavírus.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência completa hoje 5 anos.
E para marcar a data, o governo federal lançou agora há pouco um plano para diminuir o impacto da pandemia do novo coronavírus na vida dessas pessoas.
A repórter Daniele Popov acompanhou o lançamento e conversa com a gente ao vivo.
Uma boa noite, Daniele. Quais são as principais medidas desse plano?
Boa noite, Nádia, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Foram apresentadas medidas em várias áreas, como saúde, proteção social, educação. E a previsão para o próximo semestre é de lançar uma plataforma para registro de dados sobre doenças raras e também um sistema unificado sobre estudantes com deficiência. Foi assinado ainda um protocolo de intenção para desenvolvimento de um sistema unificado que será base do sistema de inclusão de pessoas com deficiência. A ministra Damares Alves também falou sobre a realização de seminários para discutir questões sobre pessoas com albinismo e nanismo.
Daniele, durante esse período de pandemia, o governo tomou medidas específicas para atender as pessoas com deficiência?
Sim, Alessandra, a ministra Damares Alves citou ações como a vacinação prioritária contra a gripe para essa população que alcançou 7 milhões de pessoas e repasses de verbas para atender pessoas com deficiência.
Repasse de cerca de 50 milhões de reais para unidades de atendimento a pessoas com deficiência, unidades de acolhimento, centro, dias e similares. Repasse de 146 milhões de reais para 1.188 municípios para alimentação de pessoas com deficiência, acolhidas em unidades do SUAS ou atendidas em centro dia.
E olha, o programa Pátria Voluntária é parceiro desse plano de contingência, já que vai complementar a ajuda às pessoas com deficiência, fornecendo alimentação aos que precisam e cursos de capacitação. A primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do Conselho Gestor do Pátria Voluntária, informou que o programa também vai apoiar iniciativas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
O Pátria quer oferecer soluções ao longo prazo para essas pessoas, disponibilizando cursos acessíveis para inserção no mercado de trabalho. Vamos apoiar negócios sociais que atendam ou sejam liderados por pessoas com deficiência e também disseminar oportunidades de voluntariado voltadas a esse público.
Outra ação considerada histórica pela Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, foi a criação da ouvidoria e um chat em Libras. Pessoas com deficiência auditiva terão auxílio na própria língua, a Libras. Alessandra, Nazi.
Obrigado, Daniele Popov, pelas informações.
E por conta da pandemia de coronavírus, as agências do INSS estão fechadas.
Mas desde abril, quem tem direito ao auxílio-doença ou ao benefício de prestação continuada, o BPC, pode dar entrada no pedido pela internet e receber de forma antecipada.
E o governo vai prorrogar a antecipação até outubro.
O objetivo é garantir que a população tenha acesso aos benefícios durante esse período.
Até o dia 31 de outubro, quem tem direito ao auxílio-doença ou ao benefício de prestação continuada, BPC, vai receber o recurso antecipado, sem precisar passar por perícia médica ou atendimento presencial. Por conta da pandemia do coronavírus, as agências do INSS seguem fechadas em todo o país. Os atendimentos estão sendo feitos de forma online. Leonardo Rolim, presidente do INSS, explica que a medida visa proteger os beneficiários.
O objetivo é proteger essas pessoas que, em função do INSS não estar com atendimento a público, não poderiam receber os seus benefícios, que dependem de uma perícia médica, no caso do auxílio-doença, e no caso do BPC, depende de uma avaliação social e uma avaliação pericial para constatar a deficiência.
Na antecipação do BPC para pessoas com deficiência, o INSS vai considerar a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e o CPF. Futuramente, depois da avaliação definitiva, se o benefício for concedido, o segurado vai receber o atrasado a partir da data de entrada do requerimento, com a dedução dos valores pagos antecipadamente. Para solicitar a antecipação do auxílio-doença no valor de um salário mínimo, o segurado deve anexar o atestado médico junto ao requerimento no portal ou no aplicativo Meu INSS. Caso o segurado tenha direito a um valor maior que o salário mínimo, a diferença será paga depois, em uma única parcela. Leonardo Rolim, do INSS, explica o que será analisado.
Ele manda o atestado médico pela internet, ele sobe atestado pelo aplicativo do celular e o perito médico analisa só a conformidade. Ele olha se o médico é um médico registrado, se o código da doença está correto, o prazo do afastamento. Então, estando tudo ok, ele libera e o benefício é antecipado.
Tirando a perícia médica e a avaliação social presencial, todos os serviços oferecidos pelo INSS estão disponíveis no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Além de antecipar o pagamento do auxílio-doença e do BPC, o INSS também suspendeu por mais 60 dias o prazo para que aposentados e pensionistas façam a prova de vida. Reportagem Luana Karen.
E hoje teve mais pagamentos do FGTS emergencial.
A Caixa depositou o valor para os nascidos em fevereiro.
Os pagamentos estão sendo feitos pela poupança digital do banco.
A medida faz parte das ações para conter os efeitos econômicos do coronavírus.
Para sacar, o trabalhador precisa ter saldo em contas ativas ou inativas.
O valor máximo de saque é de R$ 1.045.
O Brasil recebeu hoje uma doação de 10 toneladas de material de saúde dos Emirados Árabes.
O avião com o material chegou no início da manhã de hoje em Brasília e a doação é para ajudar no combate ao coronavírus.
São 10 toneladas de materiais, como luvas, kits de testagem rápida, equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual. A destinação vai ser organizada pelo Ministério da Saúde. O secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Degô, agradeceu a doação e disse que o ato representa a cooperação entre os países.
Em um momento em que vivemos uma permeabilização das fronteiras, uma disrupção das cadeias produtivas globais, um ato dessa natureza, dessa magnitude, reforça e dá sentido àquilo que realmente entendemos por cooperação, por diplomacia de defesa.
A ação faz parte da operação Covid-19 do Ministério da Defesa, que em 3 meses já fez o transporte de 16 mil toneladas de equipamentos e pessoal para ajudar no combate ao coronavírus. Os militares estão trabalhando na descontaminação de espaços públicos, distribuição de kits de alimentos e produção de máscaras cirúrgicas e álcool gel. Reportagem Graziela Mendonça.
Neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro foi avaliar os estragos causados pelo ciclone em Santa Catarina.
Ele sobrevoou as áreas afetadas e colocou o governo federal à disposição para ajudar na reconstrução das áreas atingidas.
O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou em Santa Catarina as áreas mais afetadas pela passagem do ciclone subtropical, também conhecido como ciclone bomba, que causou danos no sul do país na semana passada. O presidente se reuniu com lideranças do estado e das prefeituras de cidades atingidas e garantiu que o governo federal vai oferecer todo o apoio para o estado.
O nosso governo, em especial através do Ministério do Desenvolvimento Regional, estamos à disposição para que for possível minorar o sofrimento daqueles que foram atingidos. Obviamente, nos solidarizarmos os familiares daqueles que perderam suas vidas.
A Defesa Civil Nacional acompanha a situação em Santa Catarina. O presidente Bolsonaro determinou que os ministérios auxiliem o estado. Como o ciclone causou muitos danos nas plantações, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está acompanhando de perto a solução de danos. Já o da Cidadania trabalha com ajuda humanitária à população. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, disse que o momento agora é de verificar quais municípios foram atingidos para oferecer recursos.
Precisa agora fazer um rápido levantamento de danos para que a gente possa liberar os recursos a partir desse montante, né? Levanta quais são os danos de infraestrutura pública, quanto vai custar a reconstrução dessas infraestruturas, passa para nós e a gente libera o recurso.
Por onde passou, o ciclone deixou um rastro de destruição. No município de Governador Celso Ramos, casas foram destelhadas, árvores arrancadas pela raiz e escolas e órgãos públicos ficaram destruídos. O ginásio esportivo foi abaixo com a força dos ventos, que ultrapassaram 100 km por hora. A técnica administrativa Isadora Silva estava trabalhando no posto de saúde da cidade quando o ciclone passou. Parte do local foi destruída com a tempestade. A casa dela também perdeu parte do telhado.
Eu só vi os destroços depois. Eu só escutava o barulho dos vidros quebrando, das pessoas correndo, do pessoal tentando se abrigar, mas foi assustador.
O ciclone extratropical se formou entre a Argentina e o Paraguai, passou pelo sul do país e seguiu para o oceano. Ele também impactou no clima do sudeste do país. De Florianópolis, em Santa Catarina, Márcia Fernandes.
Mais segurança para os pequenos.
Novas regras tornam mais rápidos os testes de brinquedos no Inmetro. É daqui a pouquinho.
O governo federal e a empresa Vale fecharam um acordo de 250 milhões de reais para ações ambientais no estado de Minas Gerais.
O recurso é uma indenização pelos danos causados no rompimento da barragem de Brumadinho.
Do total, 150 milhões de reais vão ser usados para melhorar a estrutura de 7 parques nacionais do estado, como explica o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
150 milhões serão investidos em infraestrutura, em estruturação de trilhas, sinalizações, investimentos em planos de manejo, também em projetos de combate ao incêndio, ou seja, preparando esses parques para ter um eficiente receptivo turístico.
Outros 100 milhões de reais serão destinados a projetos de saneamento em municípios mineiros e implantação do programa Lixão Zero.
Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o acordo vai permitir ainda a geração de empregos no estado.
250 milhões de reais para Minas Gerais investir no prazo máximo de 3 anos. Com isso já ajuda na geração de emprego, não só a questão ambiental, mas também a geração de emprego nesse momento de pandemia é relevante.
Todas as ações serão acompanhadas por técnicos do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Instituto Chico Mendes.
Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou os testes para mais uma possível vacina contra a Covid-19.
Ela está sendo desenvolvida pela China e deve ser testada em 9 mil brasileiros.
No mês passado, a Anvisa já havia autorizado o início da testagem de uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.
Vão participar dos testes aqui no Brasil voluntários de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal.
E falando em vacina, o Ministério da Saúde divulgou o balanço da campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Segundo os dados, 88,8% do público-alvo foi imunizado, da meta de 90%.
Entre os grupos prioritários, os idosos foram os que tiveram melhor desempenho.
E quem ainda não se vacinou ainda pode ir até o posto de saúde mesmo com o fim da campanha.
O Ministério da Saúde recomendou que os estados e municípios continuem vacinando com um excedente de doses.
A prioridade continua sendo para os idosos, gestantes, mulheres que acabaram de ter filhos, profissionais de saúde e crianças menores de 6 anos.
Saúde Responde. Porque a informação certa faz bem.
A melhor máscara para usar? Com que frequência usar o álcool em gel? Qual a diferença entre os testes de coronavírus?
Pois é, dúvidas como essas são comuns em tempo de pandemia.
E quem está mais uma vez com a gente ao vivo para responder a sua pergunta é a doutora Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde.
Olá, uma boa noite, doutora.
Boa noite, muito bom estar aqui podendo responder a pergunta dos ouvintes e ajudar a tratar o Brasil.
Então, doutora, a primeira dúvida de hoje vem da região sul.
Olá, meu nome é Rosana, moro em Gramado, Rio Grande do Sul, e gostaria de saber se posso realmente confiar nos testes Covid-19 que estão sendo oferecidos nas farmácias. Desde já, obrigada.
Oi, Rosana, que bom falar com você de Gramado, terra linda. Rosana, a Anvisa liberou os testes para serem feitos em farmácia. Todos os testes liberados pela Anvisa são seguros, mas a orientação do Ministério da Saúde é que antes de procurar fazer um teste por conta própria nas farmácias, a gente procure um médico, faça o exame físico, para a gente escolher o melhor teste para cada período da doença.
Doutora, agora nós temos mais uma pergunta de um ouvinte lá de São Paulo.
Olá, meu nome é Heraldo, moro em São Paulo, capital. A minha dúvida é, realmente quando eu saio na rua, eu tenho que voltar e tomar banho e lavar toda a roupa?
Oi, Heraldo, bom falar com você dessa terra tão querida que é São Paulo. Heraldo, a recomendação da gente é sempre que a gente sair de casa, em tempos de coronavírus, é que a gente tome banho ao chegar em casa, lave toda a roupa imediatamente, porque isso vai evitar que a gente contamine, caso a gente tenha sido contaminado na rua, as outras pessoas que moram em casa. E esses cuidados têm que ser mais tomados quando a gente tem pessoas do grupo de risco em casa. Idosos maiores do que 60 anos, pessoas com diabetes, com doenças como a hipertensão. Então, você está certo. Ao voltar para casa, depois de um dia de trabalho, tomar banho imediatamente e lavar toda a roupa.
A próxima dúvida é sobre a hidroxicloroquina.
Meu nome é Ieda, moro em Niterói. Eu gostaria de saber da doutora se a hidroxicloroquina está sendo utilizada nos hospitais, se já foi decidido o seu uso, o seu livre, né, uso.
Ieda, que bom falar com você. Um abraço para todo mundo de Niterói. Ieda, o Ministério da Saúde fez uma nota de orientação pedindo, né, que os médicos usem o seu direito de prescrever a hidroxicloroquina, a cloroquina para todos os doentes que forem diagnosticados com Covid. Isso é uma autonomia dada ao médico pelo Conselho Federal de Medicina e um direito a todos os pacientes que podem receber essas medicações no SUS. Essas medicações podem salvar a vida e o Ministério da Saúde vem divulgando isso aí intensamente para que não falte esse cuidado para nenhum brasileiro.
Então, doutora Mayra, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Sempre uma alegria falar com vocês. Até a próxima.
E você também pode participar mandando a sua pergunta sobre saúde.
Anote aí, então, o nosso WhatsApp é 61 98678787. Eu vou repetir, 61 98678787.
Participe também pelo nosso Twitter, que é o @avozdobrasil, ou pela nossa página no Facebook, A Voz do Brasil.
Foi assinado hoje o contrato de concessão de um trecho da rodovia 101 em Santa Catarina.
São 220 quilômetros que vão do município de Paulo Lopes a São João do Sul.
O contrato é de 30 anos com a concessionária catarinense de rodovias, CCR.
São esperados investimentos de mais de 7 bilhões de reais na rodovia, como implantação de novas faixas, vias marginais, passarelas, rotatórias e medidas de segurança.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou sobre a importância das concessões e da geração de empregos que elas trazem.
O que a gente está fazendo hoje é reafirmando a nossa esperança de um Brasil melhor. Nós fazemos concessão, no final das contas, para melhorar a prestação de serviço para o usuário, para tornar o Brasil mais eficiente, com custos menores. As nossas concessões salvam vidas, geram riqueza. E eu fico feliz também pelas 1.500 pessoas que vão ter trabalho a partir dessa concessão, no momento em que a gente precisa de emprego.
O valor do pedágio será de R$ 1,97 em 4 municípios: Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul.
Na hora da diversão com os pequenos, uma preocupação dos pais é com a segurança dos brinquedos.
Para isso, é importante observar o selo do Inmetro, que é o órgão que realiza todos os testes.
E agora, essa avaliação dos brinquedos será feita de forma mais rápida e sem testes em animais.
Brincar faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança. Na casa da funcionária pública, Gabriele Porfíria, o assunto é coisa séria. Tudo pode, mas o que não entra mesmo na diversão são brinquedos que não oferecem segurança para os pequenos.
E sendo mãe, a gente se preocupa muito com a segurança dos nossos filhos, com os brinquedos que eles usam, é o que eles colocam na boca. Esses pontos são muito importantes para que a gente garanta a segurança dos nossos filhos e a gente sempre quer o bem deles.
O Inmetro publicou uma nova portaria com regulamentos técnicos para a fabricação, comercialização e importação de brinquedos no mercado brasileiro. Entre as alterações está a redução no número de amostras para alguns ensaios, mas sem comprometer a segurança do produto. A ideia é tornar mais acessível e mais barato o processo de certificação. Outra mudança é a adoção de novos métodos de testes toxicológicos que reduzem ou dispensam o uso de animais, como explica o chefe da divisão de estudos técnicos científicos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, Hércules Souza.
A portaria permite que alguns desses ensaios sejam reduzidos e até substituídos com a redução da utilização de animais para esses ensaios toxicológicos.
Hércules Souza lembra que, mesmo atualizando as normas de fabricação de brinquedos, é fundamental que os pais fiquem atentos ao selo de certificação e à faixa etária do produto.
O selo do Inmetro, ele é a garantia de que, de fato, os requisitos mínimos de segurança estão sendo atendidos para esses produtos que estão sendo, então, disponibilizados para o consumidor.
O setor terá um tempo para se adequar e, a partir de 1º de julho de 2025, somente poderão ser comercializados brinquedos que estiverem de acordo com as novas regras. Reportagem Cleide Lopes.
O Plano Safra 2020-2021 trouxe uma novidade para os agricultores.
É o aplicativo PSR do Programa de Seguro Rural, que foi criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Ele fornece informações sobre o programa, sobre seguros rurais e conecta o produtor às seguradoras do seu município.
A ideia é disseminar a cultura do seguro entre os produtores que ainda não possuem essa ferramenta. Como explica o diretor de Departamento de Gestão e Risco do Ministério, Pedro Loyola.
Com esse aplicativo, os nossos agricultores agora terão na palma da mão a informação sobre todas as seguradoras que atuam no seu município e o produtor poderá verificar, por exemplo, naquele município em que ele tem um empreendimento, qual a seguradora que atua lá, qual o e-mail, telefone e site dessas seguradoras e também simular contratação de seguros. É um aplicativo consultivo para que ele possa ter uma ideia de quanto que está sendo cobrado pelo seguro.
Quem está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tem agora mais uma ferramenta.
A partir de hoje está disponível uma nova versão do aplicativo do Enem com mais funções.
Entre elas, um simulado que ajudará o participante a estudar com questões de provas aplicadas em anos anteriores.
O usuário responde e pode consultar quais itens acertou e quais estavam errados.
A nova versão do aplicativo do Enem está disponível para iOS e também para Android.
E também pode ser baixado no portal gov.br na galeria de aplicativos do Governo Federal.
E estudantes que têm financiamento estudantil, FIES, contratado no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, já podem requerer a suspensão de até 4 parcelas.
A suspensão é uma das medidas para conter os efeitos do coronavírus.
Podem solicitar os estudantes que estavam em dia com os contratos antes de 20 de março.
Para dar entrada no pedido, basta acessar o aplicativo do Banco do Brasil ou o site da Caixa, www.caixa.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional e tenha uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal substitui prisão de blogueiro por medidas cautelares.
Superior Tribunal de Justiça rejeita pedido do ex-governador Beto Richa para reconhecimento de prescrição em ação penal.
Decisões judiciais em ações previdenciárias vão passar a ter cumprimento automatizado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, substitui prisão de blogueiro por medidas cautelares.
Oswaldo Eustáquio é investigado por atos antidemocráticos. Fábio Ruas.
Segundo a Polícia Federal, manifestações promovidas pelo blogueiro em mídias sociais e em movimentos de rua têm instigado uma parcela da população ao extremismo. Oswaldo Eustáquio não poderá frequentar redes sociais, ter contato com outros investigados, nem se aproximar a menos de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes e deverá ficar à disposição da Justiça para as investigações.
As decisões judiciais em ações previdenciárias vão passar a ter cumprimento automatizado. A solução está em fase de desenvolvimento no Conselho Nacional de Justiça.
Pelo projeto, o processo judicial eletrônico será integrado aos sistemas informatizados do INSS.
A expectativa é que o projeto seja implantado nos próximos meses e acabe com os atrasos no cumprimento de decisões judiciais em ações previdenciárias.
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, somente nos primeiros meses deste ano, cerca de 200 mil decisões judiciais ainda não haviam sido cumpridas pelo governo.
O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido do ex-governador do Paraná, Beto Richa, para que fosse reconhecida a prescrição de uma ação penal contra ele por fatos da época em que era prefeito de Curitiba.
O político foi denunciado pelo Ministério Público porque teria empregado R$100 mil do Fundo Nacional de Saúde em desacordo com os planos previstos no convênio. Fátima Uchoa.
Quando Beto Richa assumiu o cargo de governador do Paraná em 2011, a ação penal passou para a competência do STJ devido ao foro por prerrogativa de função e ficou à espera de autorização legislativa para seguir tramitando. A sexta turma do STJ observou que esse tempo parado não é contado para fins de prescrição. O relator ministro Rogério Schietti Cruz destacou que o Supremo Tribunal Federal, ao afastar a necessidade de autorização das assembleias legislativas para processos penais contra governadores, não alterou o entendimento segundo o qual os prazos prescricionais ficavam suspensos.
Ministério Público Federal pede aplicação de multa por omissão do governo federal com indígenas do Alto e Médio Rio Negro, no Amazonas.
Segundo o Ministério Público, o governo descumpriu determinação de adotar medidas para evitar o deslocamento de indígenas aos centros urbanos. Marisa Omena.
A adoção das medidas foi determinada pela Justiça em maio como forma de evitar que os indígenas se deslocassem aos centros urbanos para saque de benefícios previdenciários e sociais. O governo deveria garantir o acesso aos benefícios direto nas aldeias. O Ministério Público pede a aplicação de multa de R$100 mil pelo descumprimento.
Escola de Mato Grosso do Sul terá de indenizar vizinhos por poluição sonora.
A instituição realiza eventos com som alto, contrariando normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Daiane Garcês.
Segundo o processo, em janeiro de 2000, dois vizinhos moveram a ação contra a escola por causa do barulho. Ela se comprometeu a baixar o volume do som instalado e a fazer o isolamento acústico, mas não cumpriu o acordo. Agora, terá de pagar R$5 mil por danos morais a cada um dos vizinhos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.com.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar projeto que prevê indenização a profissional que ficar incapacitado por causa de atendimento a vítimas da Covid-19. Senadores defendem derrubada de vetos à lei que obriga o uso de máscaras. Lei brasileira de inclusão completa 5 anos. Boa noite. Os senadores devem definir a pauta de votações desta semana em reunião de líderes que ocorrerá amanhã. Dois projetos que não foram votados na semana passada já estão na pauta da próxima sessão deliberativa marcada para a tarde de terça-feira. Um deles é o que garante a validade do receituário médico ou odontológico de medicamentos no período de isolamento para a contenção da Covid-19. O outro é o que estabelece a concessão de uma indenização equivalente a R$50 mil aos profissionais de saúde, trabalhadores de hospitais, coveiros e agentes de saúde que ficarem incapacitados em função da atividade contra a Covid-19. A proposta também assegura o pagamento dessa indenização aos dependentes dos profissionais em caso de óbito. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto.
23 mil casos de enfermeiros contaminados pelo Covid-19. 84% são mulheres. 227 enfermeiros morreram. 66 mulheres. Pelo menos, infelizmente, 113 médicos morreram.
O presidente Jair Bolsonaro vetou trechos do projeto aprovado pelo Senado com regras sobre o uso de máscaras pela população. Ele retirou, por exemplo, a obrigatoriedade do uso em igrejas, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos. Senadores defendem a derrubada desses vetos. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Diversos senadores se manifestaram nas redes sociais contra as mudanças estabelecidas pelo presidente da República. Para o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, o uso de máscaras é um meio barato e eficiente de se combater o coronavírus e deve ser incentivado.
E alegou que estava violando domicílio, pelo amor de Deus. Lamentável, isso é um desserviço para a sociedade. Nós vamos derrubar esse veto no Congresso.
A opinião é compartilhada por Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte.
O presidente também vetou dois outros artigos importantes que dizem respeito à distribuição das máscaras pelos empregadores e pelo poder público para populações vulneráveis. Não foram vetos parciais, a lei simplesmente virou uma lei praticamente inócua, que não ajuda como deveria ajudar o combate à pandemia. É lastimável e o Congresso terá que tomar uma posição a respeito disso.
Em uma nova etapa de vetos à lei, Jair Bolsonaro acabou com a obrigação dos estabelecimentos comerciais de afixarem cartazes com a quantidade de pessoas permitida dentro daquele espaço e retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em presídios.
O governo lançou o programa que destina R$500 milhões para incentivar a proteção de matas nativas. O projeto, que remunera boas práticas ambientais como monitoramento, combate a incêndios e pesquisa, vai começar pela Amazônia Legal. A reportagem é de Marcela Cunha.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que a intenção é valorizar quem cuida da floresta.
Quem vai ganhar muito são os agricultores, são aqueles produtores rurais que preservam também a floresta. Nós entendemos que o bioma Amazônia é importantíssimo para que o Brasil possa ter as grandes negociações junto à comunidade internacional.
Já a coordenadora da Frente Ambientalista no Senado, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, disse esperar que a medida sinalize uma mudança de posicionamento do atual governo sobre questões ambientais.
Esperamos que o lançamento do programa Floresta Vai seja uma guinada de posição do governo diante de tudo que nós vimos até agora.
O programa terá a participação da iniciativa privada e contará com recursos de acordos internacionais, como o Fundo Verde do Clima.
O projeto da senadora Rose de Freitas suspende a cobrança das parcelas de financiamento imobiliário de pessoas que foram economicamente afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A repórter Lívia Torres traz os detalhes dessa proposta.
O projeto de lei 1935 de 2020 assegura que mensalidades com vencimento entre 20 de março e 31 de dezembro deste ano sejam revertidas em parcelas extras a serem pagas ao final do financiamento. A proposta contempla trabalhadores que foram demitidos, microempreendedores individuais, trabalhadores informais, entre outros que tiveram as rendas afetadas. A autora do projeto, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, ressaltou que as instituições precisam ter empatia com as famílias que estão sendo prejudicadas.
A instituição financeira que é dona desse contrato tem que ter sensibilidade para olhar para as famílias, para as pessoas dentro da pandemia. Não é a mesma vida e será muito difícil depois da pandemia também. Portanto, o mínimo que se pode fazer hoje é suspender essas prestações, dar um tempo para as famílias se equilibrar dentro dessa tragédia.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu investimentos na educação tecnológica, a concessão de uma linha de crédito para a compra de computadores para estudantes de baixa renda e oferta de internet para todos após a pandemia do novo coronavírus. Confúcio Moura disse ser necessário ainda o compartilhamento da infraestrutura de comunicações para otimizar a transmissão de dados.
E o Brasil tem muitas torres. Uma torre é do governo, uma torre é da fazenda, outra torre é municipal, outra torre é estadual, outra torre é da Polícia Rodoviária Federal, e assim vai. Tem muita coisa isolada. Chegou a hora da gente compartilhar tudo. Nada é meu, tudo é nosso. Compartilhar os modelos, as fibras, as ondas de rádio, wireless e tudo mais. E treinar a gente.
Os senadores devem analisar dentro de alguns dias a medida provisória que oferece R$40 bilhões para pequenas e médias empresas pagarem salários ou dívidas trabalhistas. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos prevê um repasse de R$34 bilhões da União para o BNDES, agente financeiro do governo. Outros R$6 bilhões devem ser ofertados pelos bancos privados, repórter Pedro Pincer.
Empresários, sociedades empresariais ou cooperativas, exceto as de crédito, organizações da sociedade civil e empregadores rurais poderão acessar as linhas de crédito até 31 de outubro. O vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, se mostra preocupado com a eficácia da medida.
Apenas 107 mil empresas recorreram ao endividamento para pagar os funcionários e evitar demissões. É que a gente fala, né? Só jogar dinheiro e não chega na ponta, a gente tem que arrumar um mecanismo de chegar diretamente na ponta, porque quando passa por esses bancos, que eu chamo de atravessador, as coisas começam a piorar. Mas o governo está fazendo a sua parte e nós aqui no parlamento também fazendo a nossa, que é aprovar.
Com a previsão de direitos e deveres para pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão completa 5 anos nesta segunda-feira. Detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, sem sofrer discriminação.
e também deve ser protegida de negligência, exploração, crueldade e tratamento degradante. A lei garante atendimento prioritário em serviços de emergência e de atendimento ao público. Ainda fica assegurado o direito à reabilitação com desenvolvimento de aptidões físicas, sensoriais e profissionais que contribuam para a conquista da autonomia. E o senador Romário do Podemos, do Rio de Janeiro, que foi relator do texto na época da aprovação, destaca que a legislação beneficia mais de 50 milhões de brasileiros.
Eu acredito que nós vamos ter a oportunidade de definitivamente ajudar a melhora de qualidade de vida de mais ou menos 50 milhões de pessoas fora os seus familiares. Que é uma alegria enorme, porque tem aqui daqueles casos em que a atuação dos parlamentares podem assumir papel decisivo na mudança do país, corrigindo uma injustiça histórica e resgatando a dignidade de um importante segmento da nossa população.
A Lei Brasileira de Inclusão considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que possa obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os outros indivíduos.
Com os trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma análise da MP que suspende mínimo de dias letivos.
Parlamentares se articulam para derrubar vetos ao uso de máscaras.
Deputados voltam a cobrar votação da proposta sobre o novo Fundeb.
Boa noite. Rubens Ottoni, do PT de Goiás, pede urgência na votação do novo Fundeb, fundo criado em 2006 para garantir os investimentos na educação básica, mas que vence em 31 de dezembro deste ano.
Rubens Ottoni argumenta que o Fundeb deve ser aprovado com rapidez, porque é o instrumento que garante o cumprimento da Constituição no que diz respeito à qualidade no ensino público.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também pede urgência na votação do novo Fundeb. Ela afirma que é preciso garantir a continuidade dos investimentos, dando segurança à educação. A parlamentar alerta que, se o projeto não for aprovado até o final do ano, as perdas podem chegar à casa dos 20 bilhões de reais.
Pedro Ukzai, do PT de Santa Catarina, afirma que, desde a gestão de Michel Temer, o governo federal não vem cumprindo as metas do Plano Nacional de Educação, que em 2020 completa 6 anos. O deputado pede que a Câmara paute o projeto que renova o Fundeb para manter os investimentos na educação básica e contribuir para o cumprimento do PNE.
Saúde.
Parlamentares de vários partidos anunciaram a intenção de derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei que obriga o uso de máscaras em todo o país como forma de prevenir a disseminação do novo coronavírus. O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações.
A nova lei surgiu de um projeto de lei aprovado pela Câmara no início de junho. Porém, Bolsonaro vetou o uso de máscaras em shoppings, lojas, indústrias, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Também foram vetadas as multas aplicáveis a pessoas sem máscaras em estabelecimentos públicos e a outros estabelecimentos que deixassem de disponibilizar máscaras e álcool gel gratuitamente a funcionários e colaboradores. Pelas redes sociais, o relator do projeto de lei, deputado Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, afirmou que parte dos vetos torna inválida uma das poucas medidas de proteção contra o coronavírus e causa conflito com as medidas adotadas pelo Congresso Nacional após estudo profundo para regulamentar da melhor maneira a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o país. Líder do PSOL, a deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, usou as redes sociais para afirmar que os vetos de Bolsonaro contrariam as orientações da Organização Mundial da Saúde, atentam contra a vida do povo e devem ser derrubadas pelo Congresso. O líder do PT, deputado Enio Verri, do Paraná, foi na mesma linha.
Os vetos promovem apenas o que ele acredita e incentiva a contaminação da pandemia. E estou convencido que o Congresso vai derrubar esse veto. Por mais divergências ideológicas que internamente tem o Congresso, o compromisso com a saúde do povo brasileiro. O respeito à ciência está se impondo dentro do Congresso.
Mesmo governista, o vice-líder do maior bloco partidário da Câmara, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, defendeu a revisão desses vetos.
Importante agora, com todo respeito que tem o presidente Bolsonaro, que o apoia e tal, ter prudência, né? Nós não podemos, de certa forma, deixar proliferar, né? Nós temos que tomar atitude para minimizar qualquer tipo de contaminação. O Congresso Nacional tem que, de certa forma, rever esses vetos do presidente Bolsonaro. Nós temos que equilibrar a questão de saúde pública e também olhar a abertura econômica.
O texto aprovado no Congresso teve amplo apoio na comissão externa da Câmara que acompanha as medidas de enfrentamento da pandemia. Médico e integrante da comissão, o deputado Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás, avalia os vetos com mais chance de serem derrubados em futura sessão do Congresso Nacional.
O Congresso, nós vamos analisar com muita propriedade para que esses vetos sejam derrubados, para que não haja mais uma disseminação generalizada, porque uma das medidas principais no combate ao Covid-19 é o uso de máscaras, o isolamento e o distanciamento entre as pessoas.
Entre as justificativas para os vetos, o governo argumenta que a obrigatoriedade de máscaras em demais locais fechados poderia incorrer em possível violação de domicílio. Quanto às multas, Bolsonaro afirmou que a legislação atual já as prevê em caso de infração sanitária. Outros vetos foram justificados pela falta de indicação de fonte de custeio para novas despesas. Ainda não há data prevista para a análise desses vetos no Congresso. Porém, o autor da proposta que deu origem à lei, deputado Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão, aconselha as pessoas a continuarem protegendo a si próprias e aos demais, sempre usando máscaras quando for possível. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Eleições. O Congresso promulgou na quinta-feira a emenda constitucional que oficializa o adiamento das eleições municipais deste ano para o mês de novembro. Durante a discussão, o tema gerou divergências entre os deputados.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirma que a transferência das eleições municipais foi a melhor alternativa encontrada diante da pandemia que já matou cerca de 65 mil pessoas no Brasil.
Arlindo Quinalha explica que o Congresso poderá fixar novas datas em cidades com muitos casos da Covid-19 até 27 de dezembro para assegurar que não haverá prorrogação dos atuais mandatos.
Contrário à mudança de data das eleições municipais, Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, considera que seria um equívoco transferir para o Tribunal Superior Eleitoral a prerrogativa de decidir sobre o assunto e simplesmente acatar sua posição.
Hildo Rocha lembra que as regras eleitorais estão na Constituição e não compete ao TSE mudá-las. O deputado enfatiza que o Código Eleitoral também não pode ser alterado pelo TSE, a não ser por motivos estritamente judiciais. Para ele, dar o poder de legislar sobre o assunto ao Tribunal Eleitoral é uma aberração.
Diego Andrade, do PSD Mineiro, avalia que o adiamento das eleições municipais por 41 dias não representa o melhor cenário político, mas é a melhor decisão para proteger a saúde dos brasileiros. No entendimento do deputado, a defesa da vida deve vir sempre em primeiro lugar.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, discorda do adiamento das eleições. Ele não vê diferença significativa entre a realização do pleito em outubro ou novembro e afirma que a alteração trará mais problemas do que soluções. Na opinião do parlamentar, havia tempo suficiente para fazer as adaptações necessárias em relação à pandemia do coronavírus.
Já Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, defende o adiamento das eleições, argumentando que não é só a data do pleito que importa, mas também a série de prazos atrelados a ela, incluindo a campanha eleitoral. O deputado observa que se as eleições fossem mantidas no dia 4 de outubro, o início da campanha seria no meio de agosto, com restrições ainda severas por causa da pandemia.
Política. Padre João, do PT de Minas Gerais, faz um apelo à Câmara para que não seja omissa e paute o mais rapidamente possível o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo pesquisa divulgada pelo deputado, mais de 60% da população considera que o presidente da República mais atrapalha do que ajuda.
Padre João ressalta que, além de enfrentar a grave pandemia do coronavírus, o país passa por um momento crítico na economia, com alta taxa de desemprego, e ainda sofre com a ausência de políticas para as áreas da saúde e da educação.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também espera que a Câmara dê seguimento ao pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ele considera o atual governo incompetente por não ter criado medidas para diminuir o impacto da Covid-19 no país e também por não ter indicado até hoje os ministros da Saúde e da Educação.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, a demissão do ex-quase-ministro da Educação, que falsificou seu currículo profissional, demonstra mais uma vez o caráter antiético do governo, que na avaliação do deputado é incompetente e não consegue administrar o país. Por isso, ele também defende o impeachment do presidente Bolsonaro.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que o presidente Jair Bolsonaro deve ser afastado porque foi incompetente no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Ele acusa o chefe do Executivo Nacional de negligência, tanto em relação à economia quanto à saúde da população, e por isso deve ser responsabilizado.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destaca que o Brasil passa por uma crise tripla. Segundo o deputado, além das crises sanitária e econômica por conta do coronavírus, existe uma crise política gerada pela incompetência do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.
Economia. Luiziane Lins, do PT do Ceará, critica veto do presidente Bolsonaro à ampliação dos beneficiados pela renda básica emergencial e pede que o Congresso derrube a medida. Ela lembra que, com veto, deixaram de receber o auxílio diaristas, pescadores, agricultores familiares e assentados da reforma agrária, entre outras categorias.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, cobra do governo federal a sanção do projeto, já aprovado pela Câmara e pelo Senado, que prevê medidas emergenciais para indígenas, quilombolas e povos tradicionais. O parlamentar frisa que esses segmentos estão entre os mais vulneráveis e estão enfrentando a pandemia há 3 meses sem nenhuma ajuda.
Paulão, do PT de Alagoas, denuncia que mais de 20 mil militares estão recebendo indevidamente o auxílio emergencial, enquanto o Ministério da Defesa permanece em silêncio e famílias vulneráveis passam por dificuldades. Para o deputado, o fato já é motivo suficiente para criar uma CPI e investigar as irregularidades.
Trabalho.
Entregadores de aplicativos fizeram uma paralisação nacional na última quarta-feira, reivindicando melhores salários e melhores condições de trabalho. O assunto repercutiu entre os deputados.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, apoia a mobilização dos motoboys e entregadores de aplicativos, ressaltando que 23% de todos os autônomos do Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas, trabalham para essas empresas sem ter direitos trabalhistas.
Fernanda Melchiona afirma que, enquanto as empresas acumulam lucros bilionários, massacram e exploram os funcionários que, segundo ela, trabalham entre 10 e 11 horas para ter uma renda bruta média de R$ 930.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pede apoio ao projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre os direitos dos entregadores que prestam serviços a aplicativos durante o estado de calamidade pública por causa da pandemia.
Ivan Valente se solidariza com a greve nacional e denuncia retaliações por parte de empresas como o iFood, que teriam intimidado os trabalhadores com ameaça de bloqueio nas plataformas caso aderissem ao movimento.
Pedro Ukzai, do PT de Santa Catarina, também se solidariza com o movimento dos entregadores de aplicativos na luta por direitos. Ele frisa que o parlamento deve ter a sensibilidade de fazer a autocrítica e rever, dentro da reforma trabalhista aprovada, a criação do trabalho intermitente, que permite pagamento menor que um salário mínimo para quem trabalha por hora ou por atividade.
Homenagem.
O deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, morreu neste domingo após sofrer um infarto em Oeiras, sua cidade natal. Ele tinha 58 anos e estava no terceiro mandato na Câmara dos Deputados.
Assis Carvalho foi vice-líder do PT por diversos períodos, integrante de algumas comissões especiais. Também era quarto suplente de secretário da mesa diretora da Casa. O deputado presidia ainda o PT no Piauí.
Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lamentou o falecimento do deputado. Segundo Maia, Assis honrou o mandato concedido pelo povo do Piauí e lutou pela construção de um país mais justo. Para Maia, a lembrança de Assis Carvalho permanecerá entre todos que conviveram com ele e que compartilharam a sua luta por mais solidariedade social.
Votação. O plenário da Câmara deve retomar nesta terça-feira a análise da medida provisória que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano por causa da pandemia de Covid-19. Mas a carga horária mínima deve ser cumprida na maioria dos casos.
O texto base da MP foi aprovado na semana passada, mas ainda falta votar os destaques que poderão fazer alterações à proposta. A reportagem é de Paula Bittar.
A relatora, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, fez algumas mudanças no texto enviado pelo governo. Por exemplo, suspendeu a necessidade de carga horária mínima no caso da educação infantil. Segundo a deputada, seu objetivo com o relatório foi deixar um legado para a educação com foco nos alunos.
Que nós queremos deixar um legado através desse PLV e do relatório, no sentido desta casa sempre focar no aluno, no desenvolvimento da nossa atividade legislativa e educacional. Então, o foco no aluno. E mais do que isso, o foco no aluno mais vulnerável, no aluno que não tem acesso aos meios da tecnologia da informação e da comunicação. Alunos que muitas vezes estão sofrendo violência doméstica e estão sendo explorados sexualmente em seus domicílios.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece 200 dias de ano letivo tanto para a educação básica, que vai do ensino infantil ao médio, quanto para o ensino superior, e carga mínima de 800 horas. Como haverá pouco tempo para cumprir a carga horária, o texto apresentado pela relatora permite que o conteúdo desse ano seja aplicado no ano que vem, juntando duas séries escolares. Essa possibilidade foi elogiada pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Eu gosto muito da relatora, no que ela construiu no seu relatório, que possibilita que o ano letivo de 2020-2021 sejam reconhecidos quase como aquilo que a LDB permite, que é um ciclo integrado, onde conteúdos, tempos, prazos, período, o amadurecimento do conhecimento será produzido em um processo de aprendizagem, um processo de construção deste conhecimento.
A proposta também permite às universidades reduzirem a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, desde que o aluno cumpra 75% da carga horária do internato, que acontece nos dois últimos anos de medicina para a vivência prática da profissão. No caso dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia, 75% do estágio curricular obrigatório. A relatora incluiu ainda a possibilidade de estudantes de odontologia também se formarem mais cedo. O deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, levantou uma preocupação quanto a esse tema.
Nos preocupa um pouco a antecipação de conclusão de cursos, né? Eu acho que a relação da urgência, a relação com o combate na linha de frente à pandemia, os sintomas mais graves, a linha de frente que são os hospitais, verificar bastante aí que as profissões estejam relacionadas a esses aspectos para poder justificar aí talvez uma antecipação de conclusão de curso, porque quando você diminui carga de hora-aula, corre o risco de diminuir aprendizado.
E o PSOL foi contra a MP. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, citou uma possível solidificação do ensino à distância e o item que prevê a possibilidade de distribuição aos pais dos recursos financeiros destinados à compra da merenda.
Nós temos grande preocupação, primeiro, com o tema da alimentação escolar, podendo ser substituída por um voucher, que é de um valor muito inferior, mas que também não garante segurança alimentar dos nossos jovens, bem como com a legitimação da educação à distância como um método que, enfim, acaba substituindo, né, a educação presencial.
Os deputados também poderão votar medida provisória que estabelece medidas para o setor aéreo. Por exemplo, de acordo com o texto apresentado pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, estão previstos o reembolso e a remarcação de passagem de voos cancelados durante a pandemia, ajuda financeira ao setor aeronáutico e aeroportuário, pagamento da tarifa de conexão pelo passageiro e o fim do adicional de embarque internacional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e Joubert Carvalho. A todos, boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O que fazer se você teve seu pedido de auxílio emergencial negado? A quem recorrer se você não conseguiu resolver o problema para receber o auxílio no app, no site ou na Caixa Econômica Federal? Qual o papel do TCU em relação à fiscalização do benefício? Essas e outras dúvidas podem ser esclarecidas no Perguntas e Respostas que o Tribunal preparou sobre o tema. Na sessão do dia 1º de julho, o TCU aprovou o primeiro relatório de acompanhamento de dados relacionados às ações de combate à Covid-19 nas áreas de assistência social, previdência social e gestão tributária. Foram identificados mais de 620 mil beneficiários do auxílio com indício de recebimento indevido. Saiba mais e tire suas dúvidas no endereço www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.